As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A partir desta quarta-feira, pelo menos até ao dia 15 deste mês, está prevista uma onda de calor, com temperaturas superiores a 35 graus. Aliás, esses valores irão mesmo subir aos 40 durante estes dias, registros estes que obrigam a cuidados redobrados com os grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças e idosos. Será importante evitar a exposição prolongada ao sol e, se o tiver de fazer, então não se esqueça do protetor solar. Beba água ou sumos de fruta sem adição de açúcar e use chapéus de aba larga ou boné, assim como óculos escuros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Atenção, a circulação rodoviária fica interdita na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, em Tomar, a partir desta terça-feira, devido à realização de obras para a requalificação daquela artéria. Assim sendo, parte do trânsito será encaminhada para a Avenida António da Fonseca Simões, ou seja, a circulação irá ser feita pela via paralela aos caminhos de ferro, conforme indicou Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, no esclarecimento prestado em anterior reunião do Executivo. Recorde-se que o início das obras esteve marcado para maio, mas contingências processuais e agora com a festa dos tabuleiros pelo meio fizeram com que o mais indicado fosse mesmo adiar essas intervenções. Entre 550 a 600 mil pessoas deram brilho ao cortejo principal da festa dos tabuleiros. Tomar foi palco de um dia digno de todos os elogios, não só pelos aspectos à escala organizativa, mas pela beleza envolvente ao desfile propriamente dito, sendo que as 1.496 pessoas que tiveram a nobre missão de transportar os 748 tabuleiros, foram simplesmente brilhantes perante tão elevado esforço e, por isso, brindadas com as saudações das centenas de milhares de pessoas que encheram a cidade para assistir àquele que terá sido um dos melhores cortejos da história da festa dos tabuleiros. Maria João Moraes, mordomo, em declarações à reportagem da Hertz, visivelmente emocionada, falou de um trabalho de equipa.
Trabalho de equipa. Se não for um trabalho de equipa, não se consegue. E é o que conta, é esse trabalho de equipa. Depois, é uma questão de certas regras que eu acho que devem ser cumpridas e se calhar tenho também muito mais descaramento para as impor aquelas que devem ser, aquelas que fazem parte da tradição. Acho que isso pode-se voltar a impor, as pessoas têm que... vai-se esquecendo. Mas, essencialmente, é preciso ver que o que resultou aqui, neste cortejo que vocês viram, e que eu acho que correu muito bem, resulta de um trabalho dos presidentes de junta, da comissão, das reuniões com os chefes de grupo e dos pares, das reuniões que foram feitas com os pares. E então afina tudo e está tudo a falar a mesma voz. E isso é importante.
Uma festa que, de facto, teve muita gente aqui a assistir. Esta multidão não pode continuar a crescer. De facto, as dimensões da cidade são limitadas. Preocupa que, de facto, este crescente interesse da festa possa trazer problemas acrescidos, por exemplo, a este nível?
Eu até penso que não. O interesse pela festa é o reconhecimento do que se faz neste concelho pela sua festa maior. E esse reconhecimento é importante numa festa que é feita pelo povo. Ou seja, como eu costumo dizer, haja fé que ainda há salvação para este mundo, que ainda há neste país quem defende os seus valores e os outros que reconhecem isso mesmo e que vêm e que visitam e que estão, quer dizer que estão num concelho e com um povo que sabe receber.
Deu-se aqui hoje um passo importante para o reconhecimento também da festa como património imaterial, não é?
Espero bem que sim. Também era esse o meu objetivo. Era quase como uma obrigação. Eu acho que tinha obrigações acrescidas por causa de ser professora e ainda por cima professora de História. E o povo sentiu isso e o povo quer isso. E querer isso, vibrar com isso, ter trabalhado como trabalhou, na verdade, tenho orgulho. Eu disse isto no início, acho que há um ano atrás. Tenho orgulho no povo do meu concelho.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, estava visivelmente satisfeita com a forma como decorreu o cortejo, referindo que se conseguiu transmitir aquela que é a emoção desta festa.
Acho que correu muito bem, foi uma excelente edição. O senhor presidente da Câmara conseguiu transmitir aquilo que é a emoção quando estamos no cortejo, a emoção é indescritível. Acho que conseguimos passar essa emoção a quem nos visitou e é dever cumprido mesmo.
É sempre injusto falar daquilo que ficou e do esforço que todos fizeram nas edições anteriores, mas esta edição, dada esta dimensão, dada esta envolvência, terá sido as melhores de sempre.
Nós ainda não temos os números finais, ainda não houve possibilidade de reunir com as forças de segurança, mas esta edição foi muito boa. Mas também é importante que se diga, ela só foi uma excelente edição, porque as outras para trás também correram muito bem. Porque aquilo que correu bem nas outras, manteve-se. E só assim é que nós conseguimos.
Marcelo Rebelo de Sousa, foi uma festa dentro da própria festa dos tabuleiros. O Presidente da República acabou mesmo por marcar presença no cortejo deste domingo, integrando o desfile na secção de coroas e pendões, ladeado por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, e por António Alexandre, provedor da Santa Casa da Misericórdia. Marcelo esteve igual a si próprio, ou seja, nunca regateou um cumprimento que lhe era endereçado, nem as tão famosas selfies, acabando mesmo por aceder ao convite de uma residente na Avenida Ângela Tamagnini para participar no lanche. À medida que as centenas de milhares de pessoas espalhadas pelo percurso se apercebiam da presença do Presidente da República, as saudações aumentaram de tom, sempre num clima de grande festa. Instantes antes de deixar Tomar, Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à ERTE, confessou-se impressionado com tudo aquilo a que acabara de assistir, em especial a capacidade da população tomarense em unir-se em prol do bem comum.
Adorei o cortejo, é muito impressionante, eu tinha visto já há muitos anos, há cerca de 20 anos, e o regressar aqui com mais gente de todo o país, o entusiasmo que cresceu, eu não sei quantas pessoas serão.
550 a 600 mil. E o que mais impressionou?
Impressiona-me tudo, impressiona-me a juventude, impressiona-me a conjugação entre passado e futuro, impressiona-me a adesão nacional e internacional, impressiona-me a ideia do culto como património material que perdura, impressiona-me a capacidade que há da população responder com ruas engalanadas lindíssimas. É tudo muito impressionante.
E acha que este reencontro é uma arte? As pessoas encontram na festa a arte?
Não, em si mesmo, é cultura.
O Bispo de Santarém benzeu os 748 tabuleiros que participaram no cortejo deste domingo, naquele que foi o ponto alto da festa dos tabuleiros. Acompanhado pelo Padre Mário Duarte, vigário de Tomar, e pela mordomo Maria João Moraes, Dom José Traquina viveu nestas funções a sua primeira festa. E no final, em declarações à reportagem da ERTE, disse mesmo que irá guardar os momentos vividos para memória futura, uma vez que assistiu a algo muito humano, belo e de enorme união entre os tomarenses.
Olha, eu vou viver estes dias, não é só agora, mas estes dias eu vou continuar com esta imagem comigo, a fazer contemplação e também a usufruir da mensagem que está por trás do futuro. Esta festa faz é lindíssima, eleva-nos e tem muita mensagem humana, cristã, tem muita mensagem de valores humanos que estão inerentes a esta festa. E, portanto, é uma festa que não é apenas, não é um entretenimento, simplesmente. É uma festa que se define pela beleza, pela união das pessoas, pela beleza. E isso é de tal maneira, gratificante e de tal maneira belo que envolve a todas as pessoas que estão a usufruir daquilo que é oferecido. Uma beleza muito grande, porque é muito humano. O que está aqui é muito humano. E resulta também de uma tradição, fazer assim, porque é experimentada esta beleza que não se deve verificar, nem estruturar, nem corromper. E depois acho que fazem muito bem as comissões que de 4 em 4 horas mudam, mas têm este cuidado de conservar uma tradição com tanta beleza e que é tão bem aceita. A convergência destes milhares de pessoas em Tomar neste dia é bem o significado da aceitação e vê-se pelas pessoas, das pessoas, da aceitação daquilo que é
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal das Caldas da Rainha, deteve três homens com idades compreendidas entre os 24 e os 32 anos por tráfico de droga no concelho de Óbidos. No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares detectaram uma viatura suspeita a circular que, no momento em que ia ser abordada, colocou-se em fuga, acabando por se despistar. No interior da viatura seguiam três pessoas, em que o condutor, um homem de 24 anos, que tinha sido desobedecido à ordem de paragem, causou ferimentos ligeiros em dois peões que tiveram de se atirar para a berma da estrada a fim de evitar serem atropelados. No seguimento das diligências, os militares realizaram duas buscas em Óbidos e Ada Gorda, resultando na apreensão de um veículo, uma estufa e 15 plantas de cannabis. A Igreja da Misericórdia, na Avenida Cândido Madureira, em Tomar, já está de cara lavada, sendo que a inauguração desta reabilitação foi presidida por José Traquina, bispo de Santarém. Está em causa, recorde-se, património da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, sendo que as intervenções foram apresentadas como objetivos a cumprir pelo provedor António Alexandre. Houve lugar, então, a uma sessão solene para assinalar esta reabertura. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, referiu que esta intervenção honra a história da Igreja.
É o momento de ouvir, faz-nos ver que somos capazes sempre, permitam a expressão, mas popular, de dar a vida possível. Mas também é carregado de sensibilidade quando, permitam dizer, este ano, e também que as pessoas saíram deste espaço, permitam dizer, dizia eu, é lindo. Tenho a sensação que é o retorno à casa da mãe. Aqui é o espaço dela. E tudo isto só foi possível porque, efetivamente, porque estamos em época de festa, que é a partilha, a solidariedade, os bens, os valores que estão na gênese da nossa festa, tudo isto só foi possível porque partilhámos os poucos recursos.
Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Cisa Vieira, esteve em Via Longa, Vila Franca de Xira, onde inaugurou o novo equipamento da operação de enchimento de garrafas de vidro da cervejeira de Via Longa, com tecnologia de última geração que proporciona maior flexibilidade e mais amiga do ambiente e reduz o consumo de água e energia. Esta unidade fabril, que no ano passado comemorou 50 anos, investiu cerca de 8 milhões de euros. Este investimento insere-se no plano de modernização da Sagres e não termina aqui, garantiu José Luís da Mata Torres, diretor da cadeia de abastecimento e administrador da cervejeira, o primeiro a usar da palavra depois do ministro ter dado o arranque da linha. Esta nova linha, situada no topo norte da fábrica, recebeu dezenas de convidados. Mata Torres destacou os mais de 140 milhões de euros investidos pela empresa nos últimos 5 anos, não só na fábrica de Via Longa, como na sociedade Água do Luso, como na empresa de distribuição a Novades na área de distribuição.
A cervejeira de Via Longa, onde nos encontramos hoje, é inaugurada uma nova linha de enchimento e iniciou a elaboração em 1968, tendo celebrado no ano passado 50 anos. Estamos em constante plano global de modernização que não termina hoje nem termina aqui. A cerveja Sagres, a marca mais simbólica produzida nesta cervejeira, é um ícone da Portugalidade, sendo hoje exportada para mais de 20 países, por exportação ou por fabrico sob licenças. É o evento de hoje, é também um exemplo dos investimentos que nos últimos anos a Cidade Central de Santarém tem vindo a efetuar. Nos últimos 5 anos investimos mais de 140 milhões de euros. em projetos de libertação, crescimento, que abarcam expansão, inovação, sustentabilidade de energias alternativas, não só na cerveja de diálogo onde estamos hoje, mas também na sociedade de água de uso e na norma de distribuição.
Já o ministro Pedro Siza Vieira mostrou-se particularmente satisfeito pela empresa estar a fazer investimentos que encaixam no reforço da descarbonização para responder às alterações climáticas.
Tivemos a oportunidade, ao percorrer estas instalações, não apenas de ver aquilo que é a modernidade e o continuado da modernização que a Sociedade Central de Cervejas vai fazendo nas suas unidades, mas também percorrer uma galeria de memórias que quase nos transportam à nossa infância e que acompanham toda a história recente do nosso país, desde o ano de 1968, já lá vão mais de 50 anos, até agora, com muitos diferentes acionistas, com uma mudanças estruturais no nosso país, que passou de uma ditadura para uma democracia, que passou de um processo de entrada na União Europeia, de abertura de fronteiras, de abertura da nossa atividade económica a novos investidores que puderam vir de outros lados do mundo e da Europa, e que acompanhou também uma modernização muito grande da nossa sociedade. Na verdade, ao longo de todo esse percurso, a cerveja Saires e a Sociedade Central de Cervejas acompanham o percurso do país.
Os alunos matriculados nas escolas da rede pública, tal como o agrupamento de escolas Vila de Rei, vão poder obter os seus manuais escolares de forma gratuita. A medida, que tinha já sido lançada pelo município de Vila de Rei para os alunos do concelho do 1º ao 12º ano, foi agora recentemente alargada pelo Ministério da Educação para todos os alunos do país. Para complementar esta medida, o município de Vila de Rei vai continuar a adquirir e fornecer de forma gratuita os cadernos de atividades, fichas, a todos os alunos matriculados na Escola Básica e Secundária de Vila de Rei, do 1º ao 12º ano, e que serão entregues no primeiro dia do novo ano letivo. Para poder obter gratuitamente os manuais escolares, os encarregados de educação deverão registar-se na plataforma online Mega em www.manuaisescolares.pt ou através da app móvel Edu Rede Escolar. Este registro é também ele gratuito.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Eltz.
Estas e outras notícias em radioeltz.pt.